Vamos à conversa de todas as sextas-feiras com o representante do Jornal Vale, nosso querido Xandu Alves, que é repórter do Jornal Vale, gentilmente nos atende e participa por telefone deste bate-papo de todas as sextas-feiras. Tudo bem, Xandu? Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo.
Bom dia, Ângelo, bom dia a todos os ouvintes e todas as ouvintes aí da CBN Vale. É um prazer falar com você.
O que está acontecendo com o nosso Guilherme Codaz? Ele ainda trabalha na casa, não?
Trabalha muito. Toda sexta-feira que eu estiver aqui, posso saber que ele está para cima da cabeça de serviço.
O que está acontecendo?
Aí ele passa a bola. Não que eu não tenha muita coisa, não que eu tenha pouca coisa para fazer, tenho bastante.
Sim.
Mas sempre é um prazer participar.
Tá de férias, porque já faz um tempo que ele não fala aqui com a gente, viu, Xandu?
Ele vai voltar. Não vai demorar muito, ele volta a falar, mas eu estou sempre por aqui. Se eu puder, eu entro aqui em campo.
Não, eu sei disso e a sua participação é de extrema valia aqui para todos nós. Ô Xandu, me conta uma coisa, deixa eu só clicar aqui na informação que está neste momento na página principal do site do Jornal Vale aqui em São José. RM Vale e São Paulo podem ter 10% a mais de mortes por Covid, diz a plataforma IHME. O que é que na prática está acontecendo? Tem gente escondendo informação sobre o total de óbitos por Covid-19 na região, Xandu, é isso?
Essa plataforma, ela é mantida pela Universidade de Washington, ela faz um estudo bastante interessante, ela faz de vários países do mundo, faz de todos os estados aqui do Brasil, e só não faz especificamente de cidade, né? Mas ela mostra que há uma subnotificação de mortes por Covid. Na verdade, a gente sabe que a Covid, hoje a ciência já sabe muito sobre a Covid, ainda tem aprendido, mas sabe bastante, que a Covid é uma doença sistêmica. Ela atinge vários órgãos e vários sistemas do corpo, né? Ela atinge, por exemplo, o coração, o pulmão, a cabeça. Tem gente que morre de AVC provocada pela Covid. Ela provoca problemas de circulação do sangue pelo corpo. E isso atinge vários órgãos. Eu soube de uma história de uma mulher que se recuperou de Covid e ela, imediatamente depois de se recuperar, quis voltar a ter uma rotina de caminhada, de corrida, ela acabou tendo uma trombose na perna e teve que amputar a perna.
Sim.
Então a gente sabe que a Covid não é apenas uma gripezinha, ela é uma doença sistêmica e por isso há muitas mortes, né? Por infarto, por insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, por AVC, que não são atribuídos à Covid, mas foram provocados pela Covid. Então o que essa plataforma faz é tentar dar o máximo realismo a esse número de mortes. Então, por uma série de questões estatísticas, epidemiológicas, de estudos aprofundados, eles chegaram aí, você pode, é muito fácil, qualquer pessoa pode entrar lá e ver. Ela sempre mostra o número de mortes naquela data, né, para o país, para o estado, e a projeção que ela faz no pior cenário, né? Então, no pior cenário, eu fiz exatamente essa matéria, mostrando que o Estado de São Paulo e o Vale do Paraíba, fazendo a mesma projeção do Estado, ele poderia ter hoje 10% a mais do que tem em número de mortes. Para a nossa região, isso significa 700 mortes a mais. A gente está aí com quase 6.800 mortes por Covid e poderíamos ter aí mais ou menos 7.500. Por causa da subnotificação. Não é má vontade, não. Pode haver um caso ou outro, né? Mas eu acredito que é mais pela subnotificação técnica mesmo, né? E poder atestar que morreu por Covid.
Perfeito. O Xandu, ainda dentro do tema, a gente segue falando sobre Covid-19, que lambança do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na questão da vacinação deste público entre 12 e 17 anos sem comorbidades. Que confusão que ele colocou na cabeça dos pais e responsáveis na data de ontem. Isso aí merece uma página inteira na edição impressa de amanhã, viu, Xandu?
Ô, Ângelo, é inacreditável. Quando a gente acha que as coisas tinham entrado mais ou menos no trilho, né? O Brasil viveu aí nos últimos, pelo menos, 3 meses, uma situação bem diferente do que tinha no primeiro semestre, né? O número de casos, de internações em queda, a maior parte dos estados reduzindo as mortes, embora um patamar ainda considerável, mas o Brasil chegou a 2.000 mortes por dia até mais do que isso, hoje está na faixa de 500, que é um drama, né? 500 mortes por dia não é uma coisa aceitável, uma doença que já tem vacina. Mas, de repente, o Ministério que tinha aí começado a comprar vacina em maior quantidade, me faz essa besteira. E o pior de tudo isso, Ângela, é que é exatamente o que você falou, isso confunde as pessoas. É. Porque o Estado de São Paulo, por exemplo, vai continuar a vacinar. Mas você não acha que muitas pessoas vão deixar de levar um adolescente para vacinar?
Não, resta dúvida.
É, então vai ter vacina e não vai ter gente para vacinar. É. E a gente sabe que a vacinação só funciona com quanto maior número de pessoas vacinadas. É isso que as pessoas têm que entender. A gente tem que tomar vacina pensando no outro e na coletividade, não em nós mesmos. E o Ministério volta a fazer uma lambança atrás de outra. E vamos ver o que vai acontecer, né?
É.
Normalmente eles fazem essas lambanças e voltam atrás, o que piora tudo, né? Vamos ver o que vai acontecer.
É, volta atrás, mas já com um tempo insuficiente para confundir a cabeça de todos, né? No que diz respeito especificamente à vacinação desse público. Tem gente na rede social dizendo que não vai levar o filho para vacinar por conta da morte aí de uma menina de 15 anos em São Bernardo do Campo, cuja origem do óbito sequer ainda foi confirmada. Mas como já tem gente equivocadamente atribuindo o óbito a causas provocadas supostamente pela Pfizer, imunizante contra a Covid-19, aí o cidadão já lê uma informação que é fake, uma informação que é ruim, que só desinforma, e acaba seguindo esse caminho extremamente lamentável. Então, do ponto de vista da informação correta, a gente reforça aquilo que a gente está dizendo desde o início do programa desta sexta-feira. Aqui em São José, Jacareí, cidades do entorno, não mudou absolutamente nada. Se você é adolescente na faixa de 12 a 17 anos, sem comorbidades, ou se você que é pai responsável e nos ouve agora, leve seu filho para vacinar normalmente ao longo desta sexta-feira. Xandu, sobre os outros destaques da edição impressa de amanhã, o que você pode antecipar para a gente, por favor?
Olha, a gente tem coisa muito interessante. Só fechando a história da Covid, a gente vai mostrar também que com a chegada da variante Delta, a variante Delta ela é mais contagiosa, ela ainda aqui no estado de São Paulo se mostrou mais mortal, né, provocando mais mortes ou mais internações, mas ela tem provocado sim um aumento de casos. E o que aconteceu no Vale é que esses últimos 7 dias, essa última semana, a gente teve um aumento em número de casos e em número de mortes, uhum. O que não acontecia há 15 semanas antes. Veja só, nas últimas 15 semanas, nós sempre tivemos queda ou de casos ou de mortes, ou dos dois indicadores ao mesmo tempo. Então, nós estamos há 15 semanas em trajetória de queda, e nessa últimos 7 dias, infelizmente, um aumento de 45% em casos e 36% em mortes, que é preocupante. Mostra que a gente precisa continuar os cuidados, continuar a vacinação, para que isso não vire uma tendência, né? Volte a subir tudo de novo. A gente continua em trajetória de queda, porque o patamar ainda está baixo. Mas precisamos abaixar mais ainda. A gente vai mostrar de uma maneira geral como está a situação no Covid, né? As internações caíram, etc, etc. Mas tem uma matéria muito especial mesmo. Foi feita a entrevista ontem com o cineasta Jefferson D., que é de Taubaté e está lançando o filme Doutor Gama, né? Que fala da história do abolicionista Luiz Gama. E foi uma entrevista deliciosa, mais de uma hora, bate-papo incrível. Então, no jornal a gente vai trazer um aperitivo, né, uma compilação do melhor da entrevista, mas não deixa aí do leitor ou a leitora do Vale de ir lá na internet, ler a entrevista na íntegra e ver o vídeo também da TV Vale, que é excepcional. Uma pessoa muito inteligente, muito gente boa, muito antenada com o racismo estrutural que ainda existe no nosso país. Falou de governo, falou de cinema, falou de suas paixões, falou da zona rural de Taubaté, uma história deliciosa. E para alegria do Guilherme Codaz, ele terminou a entrevista mostrando a camisa do Burrão, que é um torcedor fanático dentro do Taubaté, e também corintiano, para minha alegria e a alegria da nação corintiana. Então, é uma matéria muito legal, mas eu não deixe de ler a entrevista com o cineasta aqui de Taubaté, Jefferson B.
Imperdível, portanto, a edição impressa do Jornal Vale nas bancas nesse sábado para você. Xandu, obrigado aí pela presença, pela participação uma vez mais ao lado do nosso querido Guilherme Codazzi, que é o editor-chefe do jornal. Bom fechamento para todos vocês aí ao longo da sexta-feira, tá bom?
Obrigado. Só um pitacozinho, também vai ter um caderno especial sobre a região metropolitana do Vale do Paraíba, que o ano que vem fará 10 anos. A gente vai mostrar aí os desafios, o que ainda a efetividade que falta dar à região, né? A gente tem algumas conquistas, mas precisamos avançar mais. É isso aí, Anjo. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas as ouvintes aí da CBN. É um grande abraço.